Começa agora o Aventurando. X marks the spot. Seu podcast de jogos analógicos, falando de RPGs, board games e card games. Apresentação: Rafael Amon.
Seja muito bem-vindo, pessoa que se junta com outrem para a prática de um hobby. A gente vai trocar uma ideia hoje aqui sobre os eventos de RPG, de board game, de jogos analógicos. E esse papo é quase uma extensão da palestra que eu tive no DOF com o meu grande amigo Fabrício do Aftermath. E aí, Fabrício, tudo bem?
Tranquilidade, meu brother. Estamos aí, vamos falar dessa mistura que já nasceu misturada, que tentaram decantar uma da outra, né, separar uma da outra, mas a gente não vai deixar, não.
Não, isso a gente vai manter essa panela junta. É um juntadinho, é um mexidão de tudo. Mas para falar sobre os eventos, eu trouxe os especialistas, porque eu falo como frequentador de evento. Mas é bom a gente ter aqui as vozes profissionais para falar sobre quem organiza e quem está lá no dia a dia. E eu chamei meu amigo organizador do maior evento de RPG do Rio de Janeiro, Leonardo Dionísio, do Iniciativa RPG. E aí, Léo, tranquilo?
Fala, Ramon. Fala, Elson. Fala, Fabrício. Prazer estar aqui novamente, falar aí de eventos, falar desses jogos analógicos, como a gente chama, RPG, board game e muito mais. Tem o Magic também, que eu acho que não sei nem se vai entrar aqui na pauta, mas estamos aí, estamos animados.
É, seja muito bem-vindo. E pra gente fechar o nosso casting, ele, o grande, um das grandes cabeças pensantes do mundo dos board games e eventos, e o melhor cicerone de pessoas organizadoras dentro de palestras, de evento geral, Elson Bemfeito do Se Joga. Seja bem-vindo, Elson, tudo bem?
Eu senti um puxa-saquismo de leve, eu senti.
E não é a primeira vez, tudo, né? Porque eu já te falei isso na Bienal aqui no Rio.
Vocês se apresentam muito bem, vocês são muito profissionais, eu tô até um pouco tímido agora. Então, eu sou o Elson, organizador do Se Joga. E vamos aí trocar essa ideia sobre como é que é essa interseção aí entre os jogos de mesa, que normalmente a galera fica separando muito, né? Vamos ver se separa mesmo ou não.
É, eu e o Fabrício, na palestra do DOF, a gente falou muito sobre o sentimento de comunidade em que, às vezes, eu produzindo conteúdo de RPG e o Fabrício produzindo conteúdo de board game, a gente nota que em alguns cantos, em alguns redutos e rodinhas, a gente ouve alguém do RPG falar mal de board game, alguém do board game falar um pouco mal de RPG. Vou dar um exemplo prático aqui. Tinha um evento que eu frequentava aqui na Barra, excelente, é daqueles eventos pequenos, né? Era Dungeon Carioca, era um evento mensal, e era um evento que, quando eu comecei a ir, ele já tinha um equilíbrio muito bom do que eu gostava entre board game e RPG, e era visto como uma coisa só, e que foi acontecendo naturalmente, que era na parte da manhã, o Amaury levava os board games, ele tinha uma coleção de board games grandes, então a galera que chegava na Dungeon Carioca de manhã ia pra jogar o board game e sabia que de tarde começava a mesa de RPG. Então, tem gente que chegava de manhã pra jogar o board game, almoçava, depois voltava pra mesa de RPG. E aí não tinha essa disputa. Era visto como um evento de jogos. E aí tinha os dois. Mas já teve lugar que falou, cara, a gente era pra ser um evento de RPG, mas aí veio a galera do board game e tomou meu lugar. E o board game, pô, acabou com RPG. Você quer RPG, o RPG acabou? A RPG dá maior trabalho. A galera, pô, não quer mais gastar tempo preparando aventura. Aí o cara trouxe um Zombicide aqui, ó. Acabou com as mesas de RPG. Virou tudo Zombicide. Rolou uns negócios assim, mais ou menos. Não rolava, Fabrício?
Ah, caralho. O que é bizarro é o seguinte. Porque o RPG Rio, que é o primeiro evento de RPG do Brasil, da existência do Brasil, que acontecia na UERJ, ele sempre foi plural, por mais que fosse RPG Rio. Você tinha tudo, tinha lá o Wargame, o Battletech, tinha jogos de tabuleiro que o maluco também saía do nada, parecia com o jogo de tabuleiro lá também para jogar, tinha um espaço maior para RPG. Então sempre foi plural, sempre teve tudo. Só que em algum momento, né, começou a ter essa necessidade de divisão que não faz muito sentido. A gente fala muito também do lance do Magic, né? Que Magic é igual gafanhoto, o bagulho chega, toma conta de tudo, acaba com a parada. Né? A gente, no cenário do Rio de Janeiro, teve vários eventos que eram um local plural e que, de repente, viram um lugar para todo mundo jogar Magic também.
Loja então, era doideira. Loja na loja década de 90 era doideira.
É, não tinha espaço para nenhuma outra coisa que não fosse jogar Magic, que era a febre da parada. Então, isso foi nascendo do ponto de vista de um cara que nos anos 90 já frequentava esses eventos, início dos anos 90 frequentava esses eventos, foi a própria comunidade que foi segregando, que foi procurando algum motivo para separar, do tipo, ah, não é só o que eu gosto, eu não quero isso. Porque não existia essa divisão, ah, tem um evento de RPG e que vai ter também card game e que também vai ter jogos de tabuleiro, isso não é um problema nenhum. Talvez pelo aumento das editoras de jogos de tabuleiro com relação à editora que publicava RPG e também por uma forma de consumo, RPG, um cara comprou 3 livros e já tá jogando, mano. E vai jogar várias outras coisas que ele quiser. O jogo de tabuleiro já é mais diferente, o cara vai ter que ter vários produtos diferentes para poder jogar, para poder apresentar uma outra logística e tal. Então, eu penso que isso aconteceu dos anos 90 para cá por causa da própria comunidade. Eu já escutei de criador, de organizador de evento de jogo de tabuleiro que não queria RPG lá, não quero. Já ouvi isso. E era um evento que acontecia isolado, pequeno, que não tinha nada, e o maluco ainda metia essa bronca. Metia essa bronca. Que não fazia o menor sentido.
E o RPG Rio, não sei se vocês vão lembrar, né? Não só no ERJ, já foi na Fundição Progresso, eu já fui lá também. É, foi dos primeiros eventos que apareceu o cosplay. Você não tinha visto uma união de cosplay, pessoas fantasiadas ali, na época era muito questão de Star Wars, um ou outro lá daqueles animes japoneses de antigamente.
A galera de Vampire ia pro live, né?
Exato. Eu diria que o RPG Rio, apesar do nome RPG, foi o primeiro grande evento que consolidou todo o público ali.
O formato também, né?
O formato nerd. Tu vai falar assim, geek? Geek não, porque na época nem tinha essa palavra. Era nerd mesmo. Então, assim, ele nasceu com muita diversidade, da necessidade de quem não tinha um local apropriado para ter aquele hobby, seja de board game, de Magic, Spellfire, né, na época também, que era do D&D, o RPG, ou o cosplay, ele viu ali uma fuga, né? E culminou
local
de mesmo...
Local para ser acolhido, né?
E culminou de mesmo sem ter internet na época, que tem hoje, Instagram, Facebook, saiu no jornal, né? Saiu lá no RJ, não lembro qual era o nome na época.
Jornal de bairro saía. Né?
E até quem foi lá, a estrutura era péssima, não por culpa dos organizadores, mas ninguém esperava aquele público, tá? Que dizem que foi 20 mil, não foi. Foi 6 mil, 5 mil e pouco.
Então, mas até pela percepção, um evento foi dentro de uma faculdade, né? Da UERJ aqui, pra quem não conhece, a UERJ basicamente é um prédio grande de concreto e é onde foi o evento, então eram várias salas de uma faculdade em andares.
Um andar inteiro, né?
É, exatamente. Acho que eram dois andares, né? Ficava circulando pelas rampinhas que a UERJ tem entre um andar e outro e tal. É, não era um centro de convenções, ele não nasce grandioso, por exemplo.
Como antes de meio-dia já tinha acabado salgado. Pô.
Tinha, exatamente. Não tinha uma estrutura. Né? Eu acho que ninguém estava esperando 6 mil ou 20 mil pessoas naquele evento, porque era pré-internet, né? Então, assim, os organizadores mesmo já disseram que eles faziam a divulgação boca a boca na panfletagem e eles jamais imaginavam que a quantidade de gente que iria era daquele montante. Mas vocês, agora organizando o evento de vocês, já no mundo digital, eu acredito que a organização ela já parta aí de algumas premissas, e aí eu queria ouvir como é que é para vocês, Elson, quando você vai organizar uma edição do Se Joga, como é que começa esse seu planejamento de, olha, onde vai ser, quantas pessoas vão, o que que vai colocar, quais são as atrações, o que que vai ter?
Cara, então, o Se Joga... Eu acho que ele é muito específico em relação aos demais eventos. É lógico que ele passa por todos os processos de organização que um evento normal, mas ele tem um quê a mais, assim, eu acho, que exige um pouco mais de dedicação. né, da nossa parte. Como eu estava falando com vocês antes, a gente faz evento temático, né? E a gente tem um apelo de chamar o público LGBT para dentro do nicho. E quando a gente pensa em chamar o público LGBT para dentro do nicho, a gente pensa toda uma questão visual, a comunicação com esse público, ela é feita diretamente para esse público, apesar de ele ser inclusivo para todos. E essa inspiração dos temas, né? Os temas são voltados, nem sempre, né? mas muitas vezes eles são voltados, ou eles passam ali pelo público LGBT, pelos gostos e tal. Se joga tem isso, assim, mas ao mesmo tempo ele passa pelo mesmo processo de todo mundo, assim. Pesquisa, visita técnica, a gente faz VT antes da gente fechar com o lugar, a negociação com esse espaço, o aluguel de equipamento imobiliário, né, pagamento de equipe, isso tudo acontece, assim. Eu não sei se é isso exatamente que você estava querendo saber em termos de organização, mas é uma organização, assim, eu termino Se Joga e começo outro, no dia seguinte, eu acordo...
E é mensal, né, é um evento mensal, né,
É um evento mensal, mas eu termino um, eu entrego um. E enquanto eu estou entregando, fazendo a pós-produção desse um, eu já estou fazendo a pré-produção do outro. Eu não paro.
Eu imagino, e a pergunta foi nesse sentido mesmo, porque o Léo, sei que está fazendo uma iniciativa atualmente duas vezes por ano, né? Ele é uma no meio do ano, outra no final, e como eu acompanho, né, o Léo assim, mais de perto, eu também sei que o esquema é esse, acabou uma iniciativa, você já está começando o trabalho para o próximo.
É, cada vez que eu vejo alguém que organiza evento dizer que faz evento mensal, eu pego o nome dele e ponho numa lista de pessoas anormais, porque fazer eventos mensais deve ser um estresse absurdo. Cara, assim, organizar evento, a pessoa pergunta, cara, é difícil organizar evento? Não, organizar evento é muito fácil. É difícil organizar um evento que agrade o público? Aí é muito difícil. Porque você alugar um local, né? Ou fazer uma parceria, colocar jogos, divulgar ou não divulgar direito, esperar que venha um público, isso muita gente pode fazer, tá? Eu acho que a maior dificuldade é trabalhar a experiência, né? O que que você... é ter empatia de entender qual é a experiência que você pretende apresentar, ter uma pesquisa, o Elcio falou muito bem disso, a gente sempre solta uma pesquisa de satisfação, questionário, que envolve vários parâmetros, alimentação, ativações, prêmios, expositores, né? As classificações ali, tem editora, tem acessório, tem tatuagem, né? Então, o que mais que vocês esperam? E aí, você entender isso e criar uma jornada dentro do seu evento, com ativações, que eu acho que isso falta, eu acho, mais em eventos grandes, eventos menores, tudo bem, a gente sabe a dificuldade, mas tem eventos gigantes que não tem uma jornada de experiência ali, de ativações. Então você chega no evento, você conhece as editoras ou as lojas ali, né, de acessórios, e aí, o que que você experimenta ali? Tem a palestra, beleza, mas como é que você linka isso? Tem algum formato, pensando no que você vai fazer o dia todo? Porque assim, serve mais às vezes para você encontrar os amigos e até falar com o editor ou outro que você tem a proximidade, do que de fato uma experiência. E aí eu fico preocupado com isso pelo seguinte: hoje a gente tem o evento, vamos falar do DOF. O DOF é um evento grande, e que ele, por estar grande, ele mostrou o tamanho do nosso nicho. Só que eu acho que falta ainda se preocupar em avançar no nicho. Se chegou a 7.500 num dia de pessoas lá no DOF, cara, tem que mudar o formato para você alcançar 20 mil. Tem que mudar o formato para você alcançar 40 mil. Então, essa é a dificuldade de criar eventos. Você ter parcerias, isso entende-se como lealdade. Se a pessoa te apoia quando você está lá no início, você jamais pode largar a mão dessa pessoa. Ah, pô, veio uma editora gigante, ela quer pagar o triplo. Não, cara, meu preço não é o triplo, meu preço é um terço. E primeiro vai ser quem estava comigo. Lá no Iniciativa, acho que o Ramon sabe bem disso, é o seguinte: você tem vaga para expositores. A gente foi crescendo, foi aumentando. A gente só divulga expositores externos quando todos os que participaram do evento anterior respondem se querem ou não. Então, nesse evento, teve duas editoras grandes que não estão conosco, não vão estar de novo, oferecendo, não, mas aí eu falei, pô, cara, mas é lealdade, eles estavam comigo lá. Então, parceria é importante em evento, mas não parceria no sentido de criar novas parcerias. Então, você lealdade em quem estava com você. Eu acho que a maior dificuldade é essa, para não alongar muito. É você, como você criar jornada e experiências para quem está ali e entender uma diferença que as pessoas confundem. Você tem o público e você tem o seu cliente dentro do evento. Quem é o meu cliente? São os expositores. Eles que vão agradar o público e eles que têm que ter um giro de capital ali que faça valer o investimento deles. Então, esse é o seu cliente. E o teu público são as pessoas que estão ali para aproveitar, né?
É, e acho que também passa muito, e aí eu vou aqui dar minha visão de pessoa que frequenta eventos, né? E passa muito pela gente quando vai num evento, e eu digo isso nos que eu frequento, de você perceber aquele senso de comunidade do evento. No DOF, por exemplo, acho que desde o primeiro tinha já com o Alexandre, com a Fernandinha, a gente já sentia que eles estavam muito próximos da comunidade. O DOF, por exemplo, a gente foi conhecer quando eles foram divulgar na Dungeon Carioca. Eles iam nos eventos que tinham aqui no Rio, que eram os mensais, eles iam lá divulgando o evento que eles iam fazer no Centro do Sul América. Cara, aquilo ali na época, a maior doideira. Eu conheço gente do RPG que não foi no primeiro, que não acreditou que aquilo fosse verdade. A pessoa falou, cara, um evento de RPG, de board game, de card game no Sul América? Não vou. E é, pô, que ainda vai me cobrar ingresso? Não, pô, tá maluco, não tem porquê. Aí, cara, depois que aconteceu o primeiro, que a galera se surpreendeu com o que foi... Aí quis um segundo, quis um terceiro, aí cresceu, né? Teve que ir pra São Paulo, que o tamanho já não comportava e tudo mais. Então tem essa identidade do evento. Por exemplo, eu quando olho pro Se Joga, cara, no Instagram eu vejo sempre o Elson lá, eu vejo a Claudinha, eu vejo o Fabrício que tá sempre passando lá, vejo as meninas do Rainbow Meeple, por exemplo. Eu não conheço a comunidade do board game de produtor de conteúdo, por exemplo, muito. Conheço os mais próximos, né? Mas quando eu vejo os posts do Se Joga, eu vejo que já tem a comunidade do Se Joga. Tanto do Se Joga, que eu digo, da pessoal da organização, quanto a comunidade do Se Joga dos frequentadores. E aí, Elson... Aproveito para a gente entrar nesse tema e te perguntar, como é que você vê essa criação da comunidade do evento? Como é que você vê a galera do Se Joga, tanto os facilitadores, galera do time, galera que frequenta?
Eu não ia interromper o Léo, mas o Léo falou muito, assim. Eu estava aqui concordando com a cabeça.
O Léo fala muito, você tem que deixar ele falar a noite inteira.
Não, ele falou super bem, assim. Tudo que ele falou me abraça muito, me representa muito. Desde o início, eu e o Dan, a gente queria um evento para criar proximidade. A gente queria ser próximo das pessoas. Nós não somos os produtores de evento inacessíveis. Nunca fomos. Pelo contrário. A gente conhece as pessoas pelo nome. Na edição passada, chegou uma pessoa no evento que ela tinha entrado no nosso grupo de WhatsApp. Eu, imagina, não consigo dar muita atenção a grupo de WhatsApp. Hoje em dia, eu nem faço mais parte dos grupos de WhatsApp de board que existem por aí. Eu fazia parte de todos, depois que eu virei produtor de evento, de dois eventos, nunca mais. Mas o meu, de vez em quando, eu dou uma olhada, assim. Eu não interajo muito, mas eu dou uma olhada ali no grupo que Se Joga e tal. E um menino foi, quando esse menino chegou, era a primeira vez dele no evento, na edição passada, a última edição. Eu falei, ah, você é o Leandro? Aí ele, caraca, você sabe o meu nome? Porque ele jamais imaginou que o produtor do evento ia saber o nome dele e ia ter esse acolhimento. E a gente, de fato, sabe. A gente não só sabe, como a gente tenta fazer... A gente reconhece a galera que está com a gente, produtora de conteúdo, que frequenta o evento, etc. e tal, todo mundo que trabalha com jogos e frequenta o evento. Esse jogo, ele graças a Deus, ele tem uma frequência de pessoas do mercado muito bacana, assim, desde game designer a produtor de conteúdo. E a gente reconhece cada pessoa que frequenta o evento, assim, e reconhecendo o sentido de fazer por elas. A gente tem um grupo que é o grupo que chega primeiro, toda edição, eles são os primeiros a chegar, eles almoçam, e eu tenho que fazer a foto final com o Dan e a Ana Montenegro. A Ana Montenegro é uma frequentadora do evento, não perde um. Se perder um, eu vou ficar preocupado, vou ligar para ela e perguntar se morreu. Porque não perde. E são pessoas que vão ficando nessa proximidade. Ah, a gente consegue ser próximo no dia a dia, assim, são pessoas que frequentam a casa, não sei o que. Não, porque próximo no dia a dia eu não consigo ser nem da minha mãe. Entendeu? Uhum. Mas ali no Se Joga existe essa comunidade de fato. Paty Carneiro, são milhares, eu não vou nem citar nomes aqui, porque são milhares de pessoas que frequentam o evento que eu posso citar o nome. Eu posso falar até um pouco a respeito do DOF também, eu não posso aprofundar muito, porque eu não sou o organizador, mas eu estou na organização, né, do evento, eu cuido lá da área de palestras, e a gente tem essa... acho que isso é um pouco meu também, da minha forma de trabalhar. Mas eu gosto de trabalhar essa proximidade, esse reconhecimento, sabe? Do tipo, eu falar assim, olha, eu vejo você, eu enxergo você, eu quero você comigo. O Léo falou um negócio que eu sei que existe no DOF, que é essa coisa do olhar para o parceiro.
Quem estava antes. Vocês só abre estande para outros, quem todo mundo do primeiro.
Exatamente.
É o mesmo esquema.
É o mesmo esquema. Isso nem é meu departamento, assim, mas isso eu sei que acontece, sabe?
Isso é departamento do bar. Passou de meia-noite, a gente já sabe tudo, mano.
Então assim, eu acho isso tudo que o Léo falou, eu concordo 1000%, assim, você pegar e fazer um evento qualquer, que você pode até encher o evento, assim, mas você dá a sensação de pertencimento àquelas pessoas, você dá o acolhimento àquelas pessoas quererem voltar ali, elas se sentirem bem, quererem voltar, e você construir aquilo ali, uma comunidade, aí são outros 500, assim. Tanto que um dos maiores desafios de todos do Se Joga, assim, foi uma pandemia que interrompeu o trabalho, e durante essa pandemia, os dois fundadores se separaram, porque era um casal, era eu e o Dan, e a gente não sabia o que ia acontecer. E a gente entendeu, isso aqui é muito maior do que a minha relação com você, cara, entendeu? Do tipo, muito maior. A gente se fala, a gente tem os bichos e tal, e a gente tem o Se Joga, a gente vai continuar o Se Joga porque é muito maior. Então é isso, assim, eu não faço nem mais pra mim, assim, sabe? Acho que eu nunca fiz, é pra comunidade, eu faço pra comunidade.
Até porque você, entendeu? Não era do meio, né? Essa hospitalidade toda, não veio porque ele tratou com o Ned ter tudo suado, bro. O cara trabalhava com porra. O cara trabalhava, tu atendia quem? Quem tu atendia? Só trabalhava na área da moda, mano.
Eu trabalhava moda? Com artista,
tem que combinar,
né?
A bermuda com a camisa, mano. Então, de onde que
trabalhava
vem?
Trabalhava com artista.
Entendeu? Ele trata bem porque vem num cenário que tinha isso, de trabalhar com artista, com modelo, com não sei o que, papapá, papapá.
É, cara, e aí eu agora falando aqui... pelo Iniciativa e pelo Léo, eu acho que o Léo também traz muito isso, assim. O Léo é um cara que... ele tá de camisa social não pra participar do podcast. Ele continuou do trabalho e tá aqui, mas ele tem essa visão do mundo corporativo, ele trabalha com logística, então quando eu fui a primeira vez no evento do Iniciativa RPG, que na época, quando ele acho que não começou ali não, né, Léo? Mas quando eu fui, era numa hamburgueria aqui em Jacarepaguá. Já começou ali, né? O primeiro foi ali. Cara... era uma hamburgueria aqui em Jacarepaguá. Posso até falar modelo, que ela nem tá mais funcionando hoje em dia. Ela já fechou, já faliu. Mas era. A hamburgueria era completamente desorganizada. E dentro da desorganização, do caos que era a hamburgueria, o cara conseguiu organizar um evento que era muito organizado, assim, de chegar lá, você recebe a pulseirinha do evento com o número onde você vai ser sorteado, você quer jogar numa mesa, ele já faz o teu cadastro, bota o nome, vê a mesa onde você vai jogar e tal, e acho que isso passa muito pelo que você falou, Fabrício. Ele não é um cara que tava na mesa de RPG com os amigos no sábado, falando, tá aí, amanhã eu vou criar um evento. E aí, ele trouxe a expertise dele de fora. E o Léo falou, o Léo, ele tinha aquela visão, né? Ele voltou pro RPG, pro cenário do RPG, organizando o Iniciativa, porque ele ficou um tempo fora da cena, e ele conseguiu trazer essa parte da visão do mundo profissional para organizar um evento e criar comunidade. E aí, Léo, falar um pouquinho da tua visão da comunidade do Iniciativa RPG, da galera que está contigo da organização e como é que você vê essa galera que hoje espera de 6 em 6 meses para ir no próximo Iniciativa.
Vou falar da comunidade, mas antes, cara, assim, pelo que eu falei, pelo que o Elson falou, eu acho que tem que fazer um Se Joga no Iniciativa, porque eu acho que aí vai ficar muito...
Vai adorar, cara.
Vai ficar muito...
Agora você maldou o episódio de hoje.
Parecia, né?
Não, vamos lá. E a gente também bota pulseirinha, a gente faz cadastro, tudo aí. Igualzinho. Bota o número do sorteio na pulseira, igualzinho.
Não, tem sistema, tem essa... sistema que tu digita lá, já parece tudo teu, mano.
Aí, ó.
Falando de comunidade, eu acho que assim, pô, a gente tem... Essa visão corporativa acho que é importante, porque assim, você não vai muito longe se você não tiver visão, missão e valores. Isso aí traça um alicerce do que você quer colocar no evento, porque o evento não é CPF, não é CNPJ, ele é uma instituição. E a gente sempre quis trazer o conceito de você não entra no evento, você é recebido no evento. Então sempre tem eu ou o Júnior na porta do evento. Quando raras vezes nós não estamos, existe uma pessoa muito próxima a nós, normalmente o ADI, que se... O Elson falou uma coisa muito, cara, muito igual a gente, por isso que eu falei. Se o cara já foi lá, a gente sabe o nome. Se ele não foi, a gente pergunta pela primeira vez qual o interesse dele, por que que ele tá ali. Cara, se ele tem alguma necessidade especial. Então já teve um garoto que chegou cego, a gente conseguiu um dado de alto relevo para ele, do Mago dos Dados, que cedeu lá pra gente. Então a gente conversa, a gente recepciona. A gente tem um ditado que é o seguinte: você tem que se sentir chegando no Iniciativa RPG como aquele amigo que você não vê há 15 anos. E aí você marca de reencontrar ele. Você não toca a campainha. Ele tá te esperando no portão para te dar um abraço. Porque, cara, é um momento pro cara que, pô, tô reencontrando o meu amigo. Esse é o sentimento que eu quero de quem entra no Iniciativa. Então a gente sempre tá lá, acho que você sabe disso. Já foi lá, Ramon, algumas vezes. E aí, a comunidade, cara, é troca. Se você faz uma página no Instagram, você tem um grupo de WhatsApp, e você não se relaciona, você não responde as pessoas que se propuseram a interagir com o seu produto, não tem comunidade. Você tem fã. Comunidade é troca, tá? Eu não vou dar nomes aqui, porque é complicado. Mas tem uma pessoa, eu não posso nem falar muitas coisas dele, porque como todo mundo se conhece, daqui a pouco, pelas características, ele vai perceber.
É igual as entrevistas agora da Globo, que fala, não, o meu ex-namorado, mas, não sei o quê. Ah, do ano tal? Não sei o quê, não sei
quê. Ó, há 3 meses atrás, eu tive um baque de responsabilidade muito grande. 2 meses atrás. Uma pessoa que foi no evento, e como você tem o WhatsApp, você tem o número de todo mundo, você acaba cadastrando ali. Me ligou. Falei, pô, essa pessoa me ligando, nunca falei com ela. Sim. Nunca falei fora do evento, né? Ali ou no grupo do WhatsApp. Nunca, não é meu amigo. Me ligou. Pô, Léo, poderia falar com você? Falei, claro. Mas aconteceu alguma coisa? Ligou errado? Não, acabei de perder a minha tia muito próxima e, pô, o Iniciativa me tirou da depressão e você é um cara que escuta, que responde. Pô, o cara me ligou porque ele tava no momento... Como é que você não atende? Sabe, a pessoa que ele viu para ligar foi o cara que fazia o evento, que na vida dele mudou o fato de sair da depressão. Então, comunidade é troca, tá? Tem a parte profissional, que é você gerar experiência, você ter os produtos certos, ter tudo, mas é você dar atenção, porque você está criando uma marca, você está criando um grupo, e aí você tem duas escolhas: se você quer ir para a comunidade, você quer seguir como produto, tá? No nosso caso, está claro, a gente não quer seguir como produto, não que não faça parte. E então, assim, se não tiver troca, você não tem comunidade. Se você não tiver preocupado com as pessoas, não tem comunidade, e elas percebem. Não é dar bom dia, boa noite, jogar meme, não é isso. A pessoa está com uma dúvida, eu não sei todos os jogos de RPG, eu não sou especialista em todos os sistemas, mas eu, pô, marco, pô, fulano aqui, ó, você que sabe esse sistema, explica aqui pro rapaz. Você vai indicando o evento, pô, às vezes entra a gente no grupo do Iniciativa de outros estados. Pô, sou aqui de São Paulo, precisa ter mais eventos aqui. A gente fala lá da Jogeek, a gente fala do DOF. Você vai dando ali suporte, né? Você trocando. E isso você ganha com o tempo, tá? Não adianta ficar jogando link nos grupos, dizer entre aqui. Se não der atenção, as pessoas vão entrar e vão sair. Outra coisa importantíssima para mim, tá? É a opinião minha em comunidade, tá? De jogo, falando assim. Discussão política não existe. Discussão religiosa não existe. Preconceito não existe. Se qualquer um desses assuntos você deixar criar na comunidade, cara, acaba a comunidade, porque você mistura muitas coisas. Então a gente é muito... não ter discussão política, quem conhece a gente sabe qual é a nossa polaridade, vamos botar assim, né? Por tudo que a gente faz, então não precisa ser explícito. Preconceito, cara, tira na hora, porque não é pô, o cara não foi mal colocado. Preconceito é claro, tira, porque o que você não aceita é o que a sua comunidade é. O que você aceita é o que a sua comunidade é. Então, às vezes, esse negócio de, pô, não vi, não ficou claro pra mim se o cara foi preconceito, pô, é mentira, tá? Então, é tomar cuidado com isso. Não ter um ambiente seguro. Acho que troca, né, de comunicação e manter o ambiente ali muito seguro, tá?
Cara, eu acho que é uma parada importante, cara, e pegar aqui também a visão do Fabrício. O Fabrício frequenta vários eventos, está dentro da comunidade e tem muito essa questão mesmo da pessoa procurar eventos barra locais onde ela se sinta segura, como o Elcio falou, quando ela se sinta acolhida, né, que ela pode ir lá saber que ela vai passar um dia, uma tarde, uma manhã tranquila, em volta com os amigos, onde ela vai se divertir, onde ela vai se sentir bem. E tem gente que deixou de frequentar locais e eventos porque não se sentia à vontade, abraçada lá. É um pouco gente que você conhece que passou, tem essa visão também, né, Fabrício?
Uma coisa que eu tirei pra mim quando o canal nasceu, eu nunca fui um cara que tive problema de sociabilidade. Sempre tive os brothers, os amigos ali.
Era da turma do fundão.
Repeti 2 anos. Porra, fui tirar de marginal pra cima. Então, tipo assim, nunca tive problema com isso. Mas cadê a faculdade de arquitetura em 5 anos? Tu não conhece nenhum arquiteto que acabou a faculdade de arquitetura em 5 anos. Duvido. Mas, enfim, você tem muito essa questão da sociabilidade. O geek, o nerd, isso é um atributo que ele não botou muito ponto, mano.
Fato.
Então ele não sabe, às vezes ele não sabe chegar e ver qual é. Né? Já conta esse esquema que o Léo falou, já aconteceu comigo de eu chegar num evento, o cara botar a mão no meio do meu peito assim, parado, dentro da padaria, mano. Era um evento que acontecia dentro de uma padaria, no segundo andar de uma padaria. Botou a mão no meu peito aqui assim e falou assim: depois do esporro que tu me deu, eu passei a sair de casa e vim pra evento. Eu falei, cara.
Não sei quem é.
É, um brotherzaço nosso,
Tá, eu sei pra que evento ele passou aí.
Não, ele tá em todos os eventos frequentando. Então ele chegou e meteu essa, ele falou, depois do esporro. Isso porque quando eu fazia chamada antigamente, vou até voltar a fazer essa porra. Eu fazia essa chamada, antigamente, falava assim, rapaziada, ó, final de semana tem evento, não sei onde, não sei o quê, levanta a bunda, sai de casa, vamos pro evento, vamos jogar. Não fica aí reclamando, não, porque tinha muito disso. O cara que queria jogar, mas não saía de casa.
E depois reclama que o evento
sabia,
passou.
Mas o que acontece? Pra muita gente é uma barreira entrar num lugar onde ele não conhece ninguém.
É
absurdo isso, é absurdo.
Pô, vou te falar. Eu vou abrir meu coração aqui. Eu falei antes, eu falei no Esquenta aqui, que eu tenho muita vontade de ir no Se Joga no boteco do Raoni, que principalmente, cara, eu vejo as comidas do que o Raoni posta.
Porra, eu virei test driver
meu
dele.
Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu, eu tenho muita vontade de ir lá. E, pô, bem ou mal, eu conheço algumas pessoas do Se Joga, conheço o Elcio, conheço a Claudinha e tal, mas eu tenho essa dificuldade, tipo, de chegar no Se Joga e, por exemplo, se você não estiver lá, pô, não vou encontrar o Fabrício, será que eu vou ficar meio assim e tal? E, pô, eu sou alguém que tá na cena. E eu consigo imaginar alguém que não tem, sei lá, cara de pau de gravar, de fazer um podcast, e que fica sem graça de chegar a primeira vez num local assim, saca?
Eu vi uma parada no Se Joga, no grupo do Se Joga, que também dou uma ajuda de vez em quando, que a galera marcou no metrô, porque a pessoa nunca tinha ido. Não, então ele vai se encontrar na estação tal, pra já ir geral de bonde, pra chegar junto. Porque às vezes
não se conhece.
Não se conhece. É o perigo.
Sacou? Mas vão se encontrar para poder ir juntas, porque,
exatamente,
porque isso traz uma segurança. Exatamente. Traz
um conforto. Sacou? Que é esse papo do lugar seguro que o Elson, desde o início, pô, tem que ter um espaço seguro para quem é da causa, ainda mais da causa LGBTQ. que tem que
nesse mesmo caso, a única coisa que difere assim, de tudo que a gente estava conversando é porque o meu evento, ele, querendo ou não, ele já é político.
É.
Ele já é político.
A
não
existência
tem
dele
já é. A existência dele já é política. Isso não tem como separar. E eu não sabia disso quando eu criei, tá? Isso não tem a ver com o meu posicionamento, entendeu? Com a minha polaridade política. Não tem a ver com isso, porque eu não sabia disso quando eu criei. Quando eu falei, vamos lá, porque eu sou um homem branco, cis. Então, eu tô, a única coisa é que eu sou gay, né? Mas eu sou um homem branco cis, eu tô no topo ali da pirâmide social. Eu sou um cara privilegiado em alguns sentidos, né? Não só em todos, mas em alguns sentidos eu sou privilegiado. Eu não sofri muita coisa do que a minha comunidade sofre. Entende? Então, quando o Se Joga começa, eu começo a entender as questões da comunidade através do meu público e da minha equipe.
Sim.
Porque a minha equipe tem questões. Entende? Tipo, a minha equipe tem questões, o meu público tem questões, e eu passo a ter que lidar com essas questões. Assim, como na verdade, eu não sabia que eu estava liderando algo, eu não sabia de nada disso, entendeu, Rafa? Nada, nada, nada. Então, eu tive que buscar, inclusive, algumas especializações na vida, por causa do Se Joga. E aí, não só as técnicas, assim, eu faço faculdade de marketing hoje em dia por causa do Se Joga, entendeu? Mas não só, fiz mídias digitais, fiz muita coisa por causa do Se Joga, designer gráfico por causa do Se Joga, mas também para entender toda essa parte social que o meu evento pega, e que aí eu não tenho como dissociar, porque isso são as pessoas da minha comunidade, entendeu?
E aí você falou... Ele precisa ser, porque ele precisa ser um farol, né? Ele precisa mostrar claramente o que ele é para que ele atraia a comunidade, a pessoa sinta
um até porque acolhimento. A minha comunidade é uma comunidade... O nerd em si, ele já é um cara introspectivo, que já tem essa dificuldade de socialização. Aí você imagina o nerd que passa por algum outro tipo de preconceito, porque é homossexual, porque é transexual, porque é preto. Esse, então, vai ter muito mais dificuldade de socialização, entende? E aí, criar um espaço seguro... Eu tenho pessoas, cara, do tipo... Que eu já abordei, assim, pela internet, etc. e tal. Só para vocês entenderem, muitas pessoas da minha equipe, foi um trabalho de formiguinha que eu fiz em grupos de Facebook, vendo quem gostava de jogos de tabuleiro nos grupos de jogos digitais.
Uhum.
Eu ia nos grupos de jogos digitais, aí algum viado postava assim, um jogo de tabuleiro, joguei Dixit hoje. Aí eu ia, olha aqui, querido, tem um projeto...
Viu, Fabrício, Dixit é jogo de tabuleiro.
É, pô, mas nunca foi o contrário, tu, é, pô, pensei que sou maluco aí, pô.
Porra, o Didi, a galera que a gente conhece, pô, Dixit, pô, Dixit é um jogaço, cara. Pô, vocês são malucos.
Isso é a fragilidade.
É um ótimo jogo de entrada, inclusive, né, um excelente jogo de entrada. Não jogo desde que comecei a jogar. Eu jogava ele no início e nunca mais. Mas é, tipo, um excelente jogo de entrada. E eu ia fazendo essas caças, assim, até hoje, quando eu vejo... porque o gamer, ele coloca que é gamer, né? E o gamer com Y, eu tô falando, ele coloca isso nas bios, nos perfis e tal. Então, quando eu conheço alguém e vejo que na bio tá escrito gamer, eu sei que ele já tá... Ele é gamer do digital, mas eu vou e falo para ele do projeto, do jogo de tabuleiro e tal... Mas o digital, ele é muito confortável, né? Porque ele é dentro do seu quadrado. E o analógico, ele tem o desafio de sair de casa e encontrar pessoas e socializar, entendeu? Então, assim, você tem que ter um espaço. Eu tenho que ter um espaço muito propício para isso, entendeu? Muito propício.
É isso, que assim, o primeiro contato, ele tem esse complicador. Porque depois que você se sente fazendo parte... ele quase com um sentimento de tribo, né? Você sendo acolhido.
Aí vira família,
Aí vira família.
Aí virou orgânico, o bagulho já vai acontecer. É. Já.
Mas, cara, mas isso eu vejo como inicialmente ser algo difícil, porque não basta você dizer, em muitos lugares a gente vê, a pessoa tá começando, você não conhece ninguém, e aí o cara só escreve, ambiente inclusivo, Mas, cara, se você não tem uma referência, se você não conhece quem vai, é só o escrito ali. É como você falou, acho que o trabalho de formiguinha, da pessoa que vai, fica tranquila, gostou, ela observou, pô, fui bem tratado, não vi nenhum tipo de confusão, não vi nenhum tipo de preconceito. Ela vai acostumando e se sentindo segura para chamar outros, e aí aquela comunidade vai crescendo sabendo quais são os valores do evento, do local, da casa. E aí a pergunta que eu vou começar agora fazendo para vocês é: como é que você mantém essa visão, essa quase que estrutura, né? Mas é porque cada evento passa a ter a sua identidade. Como é que você mantém, continua essa identidade crescendo, trazendo mais gente para que o evento não descaracterize, não vire outra coisa, não deixe de ser um espaço seguro para quem está ali? Como é que vocês trabalham isso? Diz aí, Léo, como é que você vê isso por iniciativa?
Cara, você botou um ponto aí muito bom, tá? Cara, escrever que o local é seguro é só digitar. E eu percebi, e aí a experiência, porque assim, ó, o Elson falou de que, pô, ele, né, tá lá no topo. Eu tô mais ainda, né? Porque sou heterossexual, sou branco, hoje, graças a Deus, nasci muito pobre, mas hoje tenho a condição média.
Tem cabelo?
Então, tenho cabelo. E aí eu fui com o intuito de não ter preconceito. Não ter da minha parte, não aceitar preconceito no evento de forma alguma. Racial, social, porque o evento, por ser gratuito, tem pessoas lá que às vezes, cara, sai para comprar um biscoitinho e volta, porque eu não tenho dinheiro nem para comprar um almoço de R$25, tá? Por aí vai. Bom, volta na questão de comunidade. Bom, a gente provou que a gente era um ambiente seguro, só que um ambiente seguro é diferente de um ambiente inclusivo, e a gente confunde isso. E aí algumas pessoas... Então, vou dar o nome que ele falou em live. Marcos Bin, que ele é artista. E ele, numa live nossa, ele escreveu lá, botou o peito à frente e falou: Léo, pô, depois de 12 anos sem evento por preconceito, eu não posso andar na rua de mão dada com uma namorada, blá, 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 blá. Eu me senti seguro, mas não me senti seguro de jogar uma mesa, porque poderia lá ter alguma piada. Por que não incluir uma mesa LGBTQIAPN+? Falei, opa, verdade. Então a gente incluiu mesa LGBTQIAPN+. Não só isso.
Então, pegando do próprio Bin, né? Ele foi, gostou, e aí ele fez a mesa
da comunidade.
Exatamente. Ele criou a mesa dele, LGBT, que ele tá lá mestrando, que ele vai garantir, né, que a comunidade dele vai estar ali bem recebida. É um sistema dele. Então, tem isso, né? Porque assim, é o que você falou.
Agora vão ter quatro.
Então, tu falou, você é homem, branco, cis, hétero. Cara, mesmo que você tenha a boa vontade de fazer isso, você não pode oferecer uma mesa e que você vai garantir. Porra, é maluquice, entendeu?
E aí a gente aproveitou e falou, vou botar uma feminina, porque deve ser a mesma coisa. As mulheres, talvez, botamos feminina. É. E aí incluí infantil. Então, você começa a ser inclusivo, tá? Pessoas com deficiência, a gente no evento, no quarto evento foi na taverna, vou contar aqui rápido para vocês, prometo que não vou falar muito. A gente, para crescer, a gente colocou no segundo andar. De repente chega o que no evento?
Cadeirante.
E aí? O cara queria jogar. Falei, pô, não pensei nisso, eu não sou cadeirante. E, pô, devia ter pensado nisso. Fica aquela neura tua. Não tem problema, a gente pegou a mesa, desceu, arrumou um espaço, resolveu lá, mas já serviu como aprendizado. Falei, cara, eu não posso ter mesas sem acessibilidade. Então, assim, a comunidade gera isso e a sua experiência. Você vai sendo inclusivo. Então, cuidado. Cara, ambiente seguro não é o mais importante. Ambiente inclusivo é diferente. Então, você tem que ser seguro e inclusivo. Então, a gente trabalha isso dessa maneira. Ouvindo a comunidade, ouvindo os grupos específicos que passam por preconceitos. E você, pô, o que é melhor para vocês? Eles vão saber. Quem vive sabe. Quem é nadador sabe se é melhor nadar no mar ou na piscina. Não sou eu que não sou nadador, entendeu? Então, esse questionário, a proximidade, a conversa que a gente tem durante os eventos, você vai criando ali os cenários para, de fato, você ser um ambiente seguro, um ambiente inclusivo. É saber ouvir. Claro, saber ouvir e ter uma autocrítica ali também, porque senão não adianta nada. Você sempre vai deixar. Vai sempre deixar. Então, assim, basicamente é isso. E como não perder a essência crescendo, eu acho que cada um vai ter uma fórmula diferente, tá? O que serve para a iniciativa é o seguinte: ter muitas pessoas decidindo é ruim. Mas não ter apoio, né, não ter organização, mais gente, você também não consegue atingir. Então, normalmente, assim, como é que a gente tem crescido, tá? Quanto menos pessoas decidirem, melhor. Então, quem decide? Eu e o Júnior. Mas ninguém decide, eu e o Júnior, tá? Só que a gente criou staffs ali de amigos. Pessoas que estão com a gente, pessoas que a gente confia e que a gente, assim, pode falar aqui, o pessoal às vezes não acredita, que a gente treina, faço vídeo, fala, pô, cara, pô, pergunta isso, pergunta aquilo. Viu uma pessoa diferente, tá ali meio acanhada, deve ser a primeira vez, vai nela, pergunta se quer alguma coisa. Então a gente vai passando esse intuito e as pessoas vão absorvendo, cara, e vão se sentindo presentes no evento, mesmo que não seja decidida, elas são importantes. Sem elas, o evento não funciona mais. E é a história dos 30 bonés lá que a gente fez, que gerou esse símbolo. Então é mais ou menos por aí.
Boa. E como é que ela não se joga, Elson?
Cara, é impressionante porque parece que a gente está falando sobre o mesmo evento. Não preciso falar muita coisa. A mesma coisa, assim. Primeira coisa, a primeira resposta. Como fazer, continuar mantendo o senso de comunidade. Fazendo a comunidade fazer parte disso. Tem pessoas que entraram no grupo do WhatsApp com o evento rolando. Evento rolando. Uma pessoa entra, pede acesso no grupo do WhatsApp. No WhatsApp a gente libera o link. Aí a pessoa libera a entrada, né? Ela tinha o link, pegou no Instagram, sei lá. Não sei como é que ele descobriu. Vou até perguntar porque tem o contato dele. Aí ele, é tranquilo ir sozinho pro evento? Mora aqui no Grajaú, é tranquilo ir sozinho? Aí alguém respondeu no grupo, não me lembro se foi eu ou se foi alguém da minha equipe. Claro, se você chegando aqui, a gente vai te encaixar. E a gente tem pessoas que a gente já sabe que frequentam o evento, ou seja, a comunidade, a gente já conhece a comunidade a um ponto da gente saber que aquela mesa ali eu posso encaixar uma pessoa que está chegando de primeira.
É.
Entendeu? Então, assim, eu tenho ex-monitor que hoje frequenta o meu evento que não falta um e que eu já falo assim, ah, querido, você vai naquela mesa ali que você não vai precisar nem de monitor, porque ele já sabe os jogos, ele vai te acolher, ele é divertidíssimo e tal. Então, assim, a minha comunidade faz parte do evento, assim, para mim, da estrutura. Funciona tudo orquestradinho, bonitinho. E a segunda pergunta, de como continuar crescendo sem perder essa essência, ele falou muito bem, assim. São poucas as pessoas que decidem no Se Joga. No Se Joga agora, posso até abrir isso, a gente criou uma convenção. Porque eu e o Dan somos dois titãs, né? E nós fomos maridos, né? Nós fomos casados um com o outro. Então, assim, vocês imaginam. Se a gente não brigasse, a gente estava junto até hoje.
Faz sentido.
Então, a gente continua brigando e a gente continua discordando. Quando a gente resolve discordar, é assim, opostos totais, assim, sabe? Eu quero ir por um caminho, ele pelo outro. E eu falei, olha, não dá mais. Vamos fazer o seguinte, a gente vai criar uma convenção. Quem são as pessoas que organizam o evento com a gente desde sempre? São os três monitores mais antigos e a minha mãe. Então ficou ótimo que são seis pessoas numa convenção. Quando tem um embate, vai para a convenção. Ah, eu quero isso, ele quer aquilo, o que vai ser feito? A convenção decide. A convenção decide, a gente segue esse caminho. E o restante todo da equipe também começa a passar a ter responsabilidade. Por exemplo, a minha prima, a Karen, ela não é uma jogadora. Ela não é gamer. Ela não veio, mas ela sempre curtiu, assim. Porque a minha mãe tá, o filho dela é meu monitor mirim, se amarra em card game, joga Pokémon e tal, pereré. Então ele é monitor mirim. E ela quis abraçar a causa junto com a gente, porque ela achou importante em 2018 abraçar essa causa e tal. Ela veio fazer parte da equipe. Tá ali na porta, faz vídeo. Hoje não existe o evento sem a presença da Karen. Então, assim, mesmo as pessoas que não estão ali na tomada de decisão com a gente, à frente, batendo os martelos, mas cada um da equipe hoje é essencial, assim, para o evento funcionar. Antigamente, eu até conseguia ter um revezamento e um monitor não ir numa edição, não ir na outra. Hoje, se um monitor falta, eu tenho que ter dois cumprindo aquilo que ele faz. Entendeu? porque ele não faz só a monitoria do jogo. A estrutura do evento, ela não é só isso. Entendeu? O jogo de tabuleiro do Se Joga é a ferramenta que a gente usa para acessar aquela comunidade, fazer algum bem àquela comunidade, entendeu? Podia ser qualquer outra coisa. Podia ter um evento de fábricas de chocolate, mas não é. De distribuição de chocolate, mas não é. É um evento de jogo de tabuleiro. Entendeu? E a estrutura toda, toda a equipe faz parte de todo o processo. Entendeu?
Entendi.
Isso é muito louco de administrar, mas isso foi acontecendo organicamente, assim, tá? Essa necessidade, ela veio orgânica. Hoje eu tenho que fazer reunião mensal. Mensal. A gente passou um evento, eu listo os tópicos, e aí normalmente eu já estou para ser um cara um pouco mais objetivo, né? E dar uma otimizada no tempo, eu listo os tópicos, e aí eu já estou pensando na próxima edição, então a gente faz uma reunião pós-pré. É para falar do pós-evento e para já falar já do pré.
Engatilha o outro.
Já engatilha no outro. Essa reunião mensal também está ajudando a gente a crescer muito como equipe. Como cada um entender que tem um papel fundamental ali dentro e tal. Porque antigamente eu deixava meio solto para a gente não ficar tomando muito tempo da galera. Porque a galera tem vida própria, né?
Uhum.
Ninguém vive do Se Joga. Entendeu? Mas está sendo fundamental isso, assim, para a gente dar outros passos e a gente conseguir até fazer outros trabalhos e eu conseguir fazer outros trabalhos também.
Uhum.
Por exemplo, eu tenho outro cliente agora, Red Balloon, mas eu não vou ao Red Balloon. Eu não vou ao Red Balloon. Eu tenho um monitor que faz essa subcoordenação, que vai estar lá presente com a equipe do Red Balloon, entendeu? Então eu consigo tocar outras coisas, sabe? E aí eu consigo continuar crescendo, porque eu... eu vou ganhando braços, entendeu?
Entendi. É, porque até pensando nesse crescimento geral barra dois eventos também, e aí eu vou puxar agora pra... Engraçado que vocês não estão vendo a tela ainda, quando for próximo vou ver que ficou uma divisão, eu e Fabrício em cima, você lá embaixo, então parece que tem dois bloquinhos, né, divididos, e aí que no bloquinho de cima eu e Fabrício, vou começar...
A gente tá ao contrário, pra mim tá ao contrário. Então, eu e o Léo em cima.
É, vocês devem estar invertido. E aí, eu, por exemplo, consigo falar de estar muito mais próximo do Iniciativa RPG e eu produzo conteúdo de RPG. O Fabrício tá mais próximo do Se Joga e ele produz conteúdo de board game. E o Se Joga ser mais visto como um evento de board game. E... agora, Fabrício, eu vou passar essa bola para você com pergunta e a gente tentar pensar em porquês e como a gente trabalha isso, como eu levo o Rafael Amon, que frequenta a Iniciativa RPG, pro Se Joga, como eu levo o Fabrício, que cria conteúdo de board game, que vai pro Se Joga, pro Iniciativa RPG, de juntar essa galera toda e ver como eventos da mesma comunidade. Porque a gente falou aqui um pouquinho antes também, falou durante o evento, existem as interseções. A Claudinha, por exemplo, monitora do Se Joga, tá sempre no Se Joga, tá na Iniciativa RPG, tá sempre lá. Então, tem algumas pessoas que a gente já vê que são essa interseção. Mas como é que a gente aumenta ainda mais essa interseção, Fabrício?
Cara, eu acho que eu e você, a gente não somos esse problema. Tipo, tanto num cenário como no outro, tem aqueles que não querem. Que eu chamo no cenário de Jogos Tabuleiros dos Alecrim Dourado.
Grandes
Alecrim Dourado. É a galera que, porra, tá até puta porque o board game cresceu. E tá puto porque tem DOF.
É verdade.
Quem tiver só falar, tô puto, não quero.
É.
Ele quer ser aquele cara que na família dele é o único que sabe sobre jogo de tabuleiro. Ele quer esse cara. Então esse maluco já tá separado aí. Esse maluco não é o nosso alvo. O que eu penso é que precisa ter iniciativas palatáveis dentro de cada evento. Isso a gente conversou no passado. Tem muito erro. Qual é o erro do jogador de board game? É o cara pegar aquele jogo tarja preta e achar que aquele cara que nunca jogou vai jogar. O Elson passou por isso no início. Porque o Dan é tarja pretíssima. E, caraca, era impossível pro Elson criar um trabalho. Como é que tu vai pegar um maluco que veio da moda, de uma outra parada, e bota ele pra jogar um bagulho que é pra administrar uma empresa em Marte? Foda-se.
Vai pra já.
Não, é. E às vezes...
Trajan, que era a parada mais pesada ainda.
E, aí, e você pensar que, Fabrício, que um cubinho de madeira, isso aqui é um tabuleiro. Não, isso aqui é um cubinho de madeira, pô. Isso aqui é.
É, exatamente. Só vou contar essa história.
É, teve que chegar o Fabrício para baixar a régua da parada, que eu vou em todos os espectros tranquilão. Vou desde o Party Game ali até o Tarja Preta, eu tô consumindo, não tem caô nenhum. Para poder ficar essa parada mais palatável. Então eu não posso chegar no Iniciativa RPG com um jogo pesado e falar, gente, deixa eu apresentar board game para vocês. E talvez eu também não possa chegar com o Dixit, porque pode ser um jogo muito leve e ficar lá e falar, porra, vou perder 45 minutos da minha vida para jogar isso aí, de adivinhar quem é que botou a paradinha, caralho. O que, que eu chego ali no meio do caminho pra ver qual é? E a gente falou sobre o lance do RPG, daquele problema de todo mundo achar que RPG tem que ser uma parada de 5 anos.
É,
se eu passar 5 anos jogando com os amigos, não vai, não tem graça. Pô, tu não pode jogar uma paradinha de uma tarde, de 4 horinhas?
É isso. E só vai ser bom esse RPG se for com o meu mestre, não foi com o meu mestre, irmão, uma porcaria. Porra,
tem que ser... E tem que ser 5 anos jogando com a mesma galera, com o mesmo personagem, tal, tal, tal. Então, esses são os bloqueios da parada. Eu quero, será que eu quero ir no Iniciativa RPG e chegar lá e o maluco, porra, não, ó, isso aqui a gente já joga 50 anos junto. Ah, não, mas eu tenho uma paradinha aqui que é de 2 horinhas, Fabrício, de 3 horinhas. A gente vai invadir aqui a Gruta do Orc Boladão. Então, senta todo mundo aqui, vamos invadir a Gruta do Orc Boladão. Sacou? E no, então, é vice-versa, é isso. É como é que a gente faz um produto intermediário para fazer essa parada. Às vezes, por exemplo, tu chega lá, não se joga, tem um RPG gay. Que eles já marcam um maior tempão, já vem com a mesa certa. Beleza. Eles passam lá, tem, às vezes fica o evento inteiro jogando a mesma parada. Será que a gente não pode fazer uma paradinha de 4 horinhas? Uma que vai ser de 2 às 6, outra de 6 às 10?
Mas, então,
será que lá no Iniciativa RPG a gente não pode chegar, levar um jogo de tabuleiro mais abstratos? Que talvez não tenha tema, um azul, um coelho. Uma paradinha assim, mais palatável pra geral, pro cara fazer assim, você tá... Caraca, eu joguei aquele jogo ali que é tipo Candy Crush, só que é de tabuleiro, mano. Olha que parada maneira. Então, isso é uma parada que a gente tem que pensar no, na galera do meio.
Uhum.
Na galera do meio. Tem a galera que não vai querer nunca. Não vai querer nunca. Vai chegar lá, vai me olhar feio, ih, vai ver aquele maluco do jogo de tabuleiro aí que tá tomando espaço,
aquele maluco que não dá sorriso. Essa é a recente. Essa é a recente.
Aquele maluco do Afterlife.
Eu alugou um triplex na minha cabeça.
Ah, eu vejo duas oportunidades que, na verdade, ela passa um pouco aí pelo que o Fabrício falou. Mas vamos lá. Eu vou muito no ponto de públicos diferentes em todo o nicho. O RPG, se falar só de RPG, tem públicos diferentes. Ou seja, tem um cara que quer o D&D, tem um cara que quer mais regra, tem um cara que quer simplista, tem a geração Z que quer algo rápido e que toda hora muda história. A geração Z não curte muito campanha, ela curte show. Você pega o Cellbit, ele é uma novela ali, é uma série. Diferente dele jogar uma campanha longa, tá? E, principalmente, referência. Qual é a referência do Léo do Iniciativa RPG? O Léo faz streamers de RPG, faz vídeo explicando regras de RPG, porque a minha infância foi o RPG. O que eu entendo de board game? Muito pouco. Ninguém vai me referenciar como board game. Então, se eu digo que vai ter board game, quem sou eu para falar de board game? Ao mesmo tempo, quando você vai para um evento do Se Joga, as pessoas são hobbyistas ali de board game.
Faz sentido.
Se falar, vou ter RPG aqui.
Ele vê, por exemplo, o produtor de conteúdo de board game não se joga. De
board game,
ele tá vendo o Fabrício lá, ele tá vendo o Kaká, tá vendo o Rainbow Meeple, faz sentido.
Então, a referência que ele falar, vai ter RPG aqui, o cara do RPG fala o seguinte: que RPG que vai ter lá? Qualquer um? Vai ser ali alguma coisa pra dizer que tem? Então, a interseção de referências, eu acho que é o principal. É o Léo do Iniciativa RPG apresentar RPG no Se Joga, é o Elson, o Fabrício apresentar o board game no Iniciativa. E para mim, e aí só complementando o Fabrício, acho que não é discordando a palavra, e aí eu acho que tem que ter o board game iniciante de cartinha ali, que tem umas cartinhas pequenas, coisa simples, e tem que ter o Tarja Preta, porque eu quero
vai,
que o cara
do Tarja Preta esteja
lá. entendeu? Da mesma forma que quando colocar...
Mas o cara de tarja preta não quer ir, porra. Isso que eu tô te... é isso que eu falo. O cara...
Porque não, falta a referência. Porque a referência dele é um cara do RPG que não entende board game. Eu conheço muito pouco de board game. Não é que eu não goste, eu conheço pouco. Eu jogo os básicos.
Pô, nunca jogou nem Scotland Yard, Detetive?
Não, os básicos. O Júnior tem alguns,
porque não é board game.
Um pouquinho mais, joga comigo.
Esse era um jogo de tabuleiro. Foi antes de ser board game.
Não, mas também é jogo de tabuleiro.
Então assim, eu acho que é mais a referência. E como é que você faz o cross da referência? Fazendo o cross mesmo de divulgação, de parceria. Mas assim, divulgação é perigoso. De parceria. Não então, adianta eu dizer que vai ter RPG.
É um cross ativo.
Você joga bom e eu não estar lá, cara, ajudando a organizar a parte de RPG lá. Não adianta o quê? Vou fazer propaganda? Ah, vai ter RPG lá, não se joga. Você vai não. Ah, mas como é que vai ser lá? Pô, não sei, cara. Mas vai ter RPG lá. Isso aí é bobeira. Entendeu? Então, eu acho que falta um pouco desse cross. Que não é fácil, tá? Não é dizer que é má vontade.
Exatamente. Eu não acho que seja simples.
É tempo. É tempo, é compromisso. Por exemplo, eu organizo eventos de RPG, só que eu trabalho de segunda a sábado. Eu vou a muito poucos eventos de RPG e eu me martirizo por isso. As pessoas acham que eu não dou valor a outros eventos. Cara, eu trabalho de segunda a sábado, eu tenho que pedir folga para fazer o meu evento.
Trabalha de segunda a sábado e você produz o seu.
É. Sim! Sim.
É no tempo livre. No tempo livre você produz o seu. Então, se você tiver nos outros, você não vai produzir o seu.
Exatamente.
Você não vai trabalhar.
Então, assim, é referência. Quanto a, acho que lá no início que a gente falou, como é que é a relação RPG e board game, evento, briga, não briga, cara, eu não vejo como briga. Eu vejo que tem extremistas dos dois lados, que é um percentual muito pequeno. Só que a voz é muito grande.
Isso é um problema.
Tanto que quando você pega o conceito de NPS, né, um cara com 50% de NPS é um cara super positivo. Por quê? O promoter, aquele que fala, é nota 9 e 10. E o cara que fala mal é de 7 para baixo. O cara que dá nota 7 para baixo, ele vai falar mal. Então, o pouquinho que fala mal, ele gera um ruído absurdo, absurdo. Então, é mais essa questão de ruído do que uma realidade. Então, se se organizar, se ter referências ali, cara, vai ter muito público. Quer ver um exemplo do Iniciativa RPG? A gente achou um parceiro bom de Magic. Eu vou dizer hoje, 30% do público do Iniciativa RPG é do Magic. Porque tem uma pessoa que é referenciada, que tem uma boa loja, que faz competição, campeonato, que às vezes faz lançamento no Iniciativa RPG de boosters que estão lançando. Então eu vou muito nisso, de referência e presença, né? Não adianta você fazer propaganda, não é isso. Não,
mas eu acho que vai passar, antes de passar a palavra pro Elson, acho que eu por frequentar a Iniciativa RPG, eu consigo ter essa visão. Que você falou, por exemplo, a galera do card game vai porque sabe que a Goblin Hero vai estar lá, que ele vai fazer mesas para iniciantes de card game e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente não vê no Iniciativa RPG um parceiro de board game lá. E aí, cara, o mercado de board game é muito maior que o de RPG. E a gente não vê um de board game lá na Iniciativa. Então faz sentido isso que tu tá falando, de não ser, a princípio, atrativo pro público de board game, porque ele não, a princípio ele não se vê lá. Ele não vê o Fabrício lá, ele não vê o Kaká, ele não vê o Rainbow Meeple, sabe qual é? Ele não vê a comunidade que ele enxerga de board gamer do Rio, do Iniciativa. E aí eu acho que isso pode acontecer também no cenário de RPG pro Se Joga. Como é que você vê isso, Elson?
Eu vou até pegar no último gancho, existe uma outra coisa também, que é a divulgação chegar, né?
Não chega.
A divulgação chegar, porque assim, a gente hoje não trabalha mais a divulgação de panfletagem, né? A divulgação de panfletagem, ela era mais difícil, porque você tinha que estar presencialmente com o cara ali entregando não sei o quê, mas você sabia aonde estava chegando. E você ia nos pontos. Hoje, quando você pode fazer o direcionamento que você quiser e etc e tal. Eu já fiz direcionamento, divulgação paga. Já fiz de tudo no Se Joga. Você não sabe aonde está chegando. Se Joga tem 7 anos e tem gente do nicho que ainda não conhece e fala assim, nossa, aonde eu estava que eu não sabia isso? E que o evento é desse tamanho, entendeu? O próprio Iniciativa não tinha chegado para mim. Porque eu não sou muito da RPG. Não tinha chegado para mim. Uhum. Com a Iniciativa. E aí? Entende? Então, isso é porque ele não divulgou? Não, é porque a gente depende de algoritmo. E aí, cara, quando tu deu o enter, pressionou ali, sente, sabe? Tipo, você já não sabe mais onde é que vai chegar. Isso é uma caixinha de surpresa. Você pode fazer suas mexer seus pauzinhos, etc. e tal, mas o alcance total disso você não tem muita certeza. É... Eu me perdi um pouquinho. Eu sabia que eu ia fazer
não,
isso.
Não, mas é a parte de como fazer o público do RPGista ir para o Se Joga, chegar lá no Se Joga.
O Se Joga, desde o início, teve essa preocupação quando botou o RPG.
Uhum.
O RPG, ele nasceu com um amigo meu que foi na última edição do Se Joga, itinerante, que era quando a gente fazia com Lady Lúdica, Castelo das Peças e The Meeple. Ele foi no da General Canabarro, no Castelo das Peças. Um amigo meu que era de adolescência. Amigo de adolescência, e ele era RPGista. É o Felipe Daen, que é do Vampire. Ele tinha um canal de Vampire, entendeu?
Ah,
de repente, você já até esbarrou.
Sei quem é. Ah, sim.
Pois é.
Eu lembro, o castelo era na Veiga, ali do lado do Cefet, não era?
Não, já...
E depois ele foi na General Canabarro.
Ficou girando porque a Veiga cancelou todo tipo de evento sábado.
Isso. Ah, tá.
Ele saiu da Veiga, foi lá pra... Qual era o nome daquela escola lá no centro, Fabrício?
Aquela escola de designer que tem ali na...
Designer.
Esqueci o nome, né? Acho que era Miguel Couto com a... Com a Roda Alfândega, não. Alfândega, não. Era mais pra baixo ali. Esqueci agora o nome.
Eu lembro do castelo quando ele era na Veiga.
Mas
mudou pra alguns lugares. É. Aí acabou num restaurante ali no General Canabarro, chegando no Colégio Militar. Aí depois foi pro... Foi pra loja. Foi pra Game of Board.
Pois é. Quando a gente estava fazendo essa edição, o Felipe Daen foi lá e eu falei assim, cara, eu nunca joguei RPG, mas o Dan já jogou. E eu tenho público para isso, porque aí eu já tinha feito trabalho de formiguinha e eu tinha visto que a galera do digital gostava de board game e eu gostava de RPG. Então, assim, eu preciso botar, você me ajuda a organizar? Só que eu não tenho braço. Imagina, eu já não tinha braço naquela época, porque organizar o evento já estava tomando muito. E é isso, assim, eu nunca joguei RPG, eu não sou uma referência do RPG. Eu nunca vou ser. Entende? Então, eu comecei a botar pessoas que cuidassem disso e a gente convidava pessoas que representassem isso. Por exemplo, a gente fez no Se Joga de setembro de 2018, Se Joga na Uxal, cara, que o Igor Moreno fez um sistema, cara, de Uxal.
Lembra?
Foi um negócio de louco aquilo ali. Então, chamar Igor Moreno, depois o Malpassos veio e fez parte da equipe. Agora ele saiu por causa do problema familiar, né, com o pai, mas ele fez parte da equipe desse jogo. Então, assim, a gente sempre trouxe pessoas do RPG para fazer o RPG. E assim, eu falava para ele, gente, é com vocês. Se acontecer, é porque vocês fizeram. Se não acontecer, é porque vocês não fizeram. É com vocês, façam, porque eu não tenho como fazer, porque é isso que o Léo falou. Não sou uma referência no RPG, não sei nem por onde começar a montar. Entende? Mas a gente tenta fazer isso, assim. Eu tenho visto ele se organizando melhor. Tem gente que faz essa mesa do dia inteiro, não se joga, mas tem gente, a Cláudia é uma, o Matheus Cremona é outro, que fazem mesas curtas, até porque eles também monitoram board game, então eles fazem mesa curta, e eu tenho a galera que gosta de jogar a mesa deles, mas que quer jogar tudo. Eles querem jogar o RPG e eles querem jogar board game como se meu evento só tem uma tarde. É uma tarde e noite. Então, assim, faz uma mesa curta, e aí essa galera já jogou, já ficou feliz, e assim, cara, tu vê, é muito maneiro, porque tem essa energia, assim, você vê as pessoas felizes, entendeu? Você vê uma mesa vibrando, assim, e depois ela vai vibrar com o board game. É isso. É isso que acontece. Agora, eu tenho esse desafio, a gente está fazendo agora também, tentando trazer o card game, a gente ainda não tem uma parceria forte de card game, mas a gente está organizando com a nossa monitoria que gosta do card game, de começar a botar o card game iniciante ali, tanto Magic quanto Pokémon e tal. Meu sobrinho está super empolgado com essa ideia. Mas é isso, assim, eu tenho esse desafio de começar a trazer esses nomes mais representativos para dentro do Se Joga e fazer as parcerias. Léo montar uma mesa lá, trazer. Eu já tenho conversado com o pessoal da Escola de Mestres, que tem feito evento lá em Niterói. A gente fez uma parceria com eles na verdade, através do DOF, né? O DOF botou um espaço de board game com monitoria do Se Joga lá no evento em São Gonçalo, lá no fim do...
Partage, alguma coisa assim, né?
Foi o quê? Qual o nome?
Partage, né? Zion também, teve da Zion, teve
do Partage. Foi esse da Zion. Aí levamos dois monitores com jogo de tabuleiro para lá e tal. Então, assim, essa tentativa a gente já faz, entendeu? Acho que o início do trabalho já começou aí, sabe?
A gente tenta, né?
A gente tenta. Vai demorar tempo, porque até chegar na galera, né? E a galera abraçar as duas coisas, enfim. Mas vai demorar tempo.
É, excelente. Cara, a gente tá com 1h10. É, assim, acho que quando eu falei da ideia desse episódio com o Léo, ele me perguntou, mas vai ter o quê? 3 horas? Eu falei, não, Léo, calma, vou tentar manter ali perto de 1 hora e aí a gente deixa coisa pra falar pra parte 2. Porque se deixar, a gente fica aqui, abre a cerveja, pega um petisco e a gente vai embora falando de board game, RPG e evento direto. É, então queria agradecer primeiro a vocês terem aceitado o convite para a gente trocar essa ideia sobre evento. Concordo muito com o que vocês falaram. Acho primeiro também falar que eu acho o trabalho de vocês dois excelente. Já disse para cada um separado, mas agora deixar aqui registrado na gravação.
Para mim é a primeira vez.
Não, mentira, é porque eu elogio a iniciativa RPG pro Júnior, que é um cara gente fina. Você falar mal da gente, Léo, eu deixo os elogios pro Júnior. É, o evento de vocês cresce porque realmente a organização é muito boa, a comunidade que vai no evento volta, porque se sente ali realmente representado, acolhido e tudo mais, e pelo que eu vejo, dá realmente para fazer até essas misturas e integrações entre eventos, né? Eu sei que obviamente o Elson tem muito trabalho com Se Joga, o Léo tem muito trabalho com iniciativa, mas às vezes a gente pega interseções que já existem. A Claudinha, por exemplo, eu sei que ela frequenta o jogo, frequenta a iniciativa, e vê mais interseções que tem para levar mais do Se Joga para dentro da iniciativa e mais do iniciativa para dentro do Se Joga, trocar essa ideia como a gente fez hoje aqui e expandir a comunidade como um todo, que como eu e o Fabrício a gente fala, né, era para ser, lá atrás ela nasce como uma comunidade só, não faz o menor sentido ter se separado e caminhar de forma diferente, é para a gente juntar de novo e fazer um bolão de nerd de jogador, só que agora a gente é um pouquinho mais sociável. Então, agradeço a todos e vou passar a palavra final de cada um. Fabrício, vou fazer a mesma roda, começa você, depois Léo, depois Elson. Vai lá.
Cara, é essa parada, né? O pequeno Fabrício jogava War e a D&D no play do prédio dele, e isso não eram duas paradas diferentes, sabe qual é?
Você já foi pequeno, dos... Fabrício?
Foi o Fabrício do Velho Testamento. Aí, lá a gente fazia isso, cara. Salão de festa no play era a mesma parada, cara. Tinha dia que era o dia do War, tinha dia do D&D, e não era uma parada que tinha... Nunca foi uma parada separada, pelo menos pra mim nunca foi. A nossa pauta do Diversão Offline do ano passado, ela nasce porque eu fiz um vídeo falando sobre os RPGs que eu comprei naquele ano, os livros que eu comprei naquele ano, e o que eu recebi no inbox daquilo, os comentários sobre aquilo, me assustou. Não foram pessoas me agredindo nem nada, mas foram pessoas que sofreram algum tipo de segregação por estarem jogando board game. E um ou outro virar a cara, porque era do RPG foi pro board games, eu falei, cara, isso não faz o menor sentido. E dali nasceu a ponta. Eu falei, cara, existe gente que passa por esse problema e eu não tô acreditando nisso, então vamos falar sobre essa parada. Aí depois fiz um vídeo sobre isso, sobre um contra o outro e tal, que depois virou nossa palestra lá no DOF. Cara, muito obrigado pelo convite, Rafa, é muito bom a gente tá aqui falando sobre isso, para poder chegar e alcançar nesses diferentes nichos dentro do nosso grande nichão, que é ser geek e gostar de jogar coisas, né? Isso tá dentro de um pacotão de videogame, de board game, de RPG, por aí vai. Então tamo aí, se precisar, é só chamar. Tamo junto.
Tamo junto. Léo, você.
Acho que agradecer você pelo convite novamente. Claro, tá aqui com o Fabrício e com o Elson. Acho que a gente, quando faz um podcast assim, mano a mano, acho que você está falando de você mesmo. Acho que aqui é a oportunidade de conhecer a galera aqui do Rio, que faz evento, que pensa parecido, Cara, isso é muito bacana de forma natural, né? Não é uma pauta, a gente não conversou 2 horas antes para saber o que ia falar. Então, pô, essa espontaneidade, quando dá certo. Cara, é gostoso para quem está aqui falando, não é só estou falando sobre... Não, é gostoso estar conversando aqui, foi gostoso conversar com vocês, saber que, pô, a gente está falando uma coisa certa ali, todo mundo pensando parecido e dando certo. E estou aí para novos convites, cara, adoro falar aqui sobre RPG, board games e principalmente eventos que tenham qualquer coisa que seja atrativo para as pessoas que estão em casa e não tem um lazer, que hoje o lazer no Rio de Janeiro está muito caro, cara. Fui no zoológico e hoje não é mais um lazer barato. Então, me entristece isso, e poder fazer eventos aí gratuitos é bacana demais.
E em julho?
Dia 13 e 14 de julho, pela primeira vez, 2 dias de evento, 7º Encontro Iniciativa RPG. Vai ter muitas mesas de RPG, vai ter mesa de RPG com os autores de RPG, vão ter mais de 4 oficinas de grid tiles, de pintura de miniatura, vão ter palestras surpresas com temas sociais, tá? Não vamos divulgar o tema das palestras, mas tem uma palestra em cada final de evento em tema social. Por que a gente não divulga esse tipo de palestra? Para não ter hater. Então, quem está lá vai assistir, vai gerar mais consciência. E, cara, tô quase divulgando aqui o Se Joga no próximo evento com parte organizando a parte de board game. Mas eu não posso ainda, não tem contrato fechado. Mas estamos aí. E, cara, abri o canal aqui até, assim, eu gosto do programa que ele é gravado porque a gente se compromete. Isso é importante. Então, eu me comprometo, por exemplo, cara, a hora que o Se Joga quiser compartilhar, chamar como colaborador a iniciativa RPG, eu vou aceitar. Porque às vezes a gente troca mensagem, fala em off, depois não cumpre. Então vou falar aqui gravado para eu lá.
Para assinar
Rio
na
de
pedra.
Janeiro. Exatamente.
Olha que responsabilidade,
aí,
gente.
Aí, tá registrado em vídeo. Tá registrado em vídeo.
Mas joga assim.
Tá certo. Telso, agora é a sua vez. E primeiro agradecendo você ter aceitado o convite. Você que é a primeira vez que tá aqui no Pages no Play. Obrigado por ter aceitado o convite.
Você tem a caraca mais linda da RPG, eu jamais ia conseguir recusar esse convite. Eu já estava devendo um papo com o Léo. O Fabrício não posso falar nada, porque ele malha na minha academia, mora na minha esquina.
Já não suporto mais.
Não, eu
ô, Fabrício,
não aguento mais.
Se tu malha na academia junto com essa, por que tu não tá botando lá os negócios, não sei o que, /120?
Não, 3, eu acho isso mó preservada, mano. Eu acho isso muito preservado.
Porque tu não vai chegar no 120.
Não, e pior é que ele fica me gerenciando. Vem cá. Tá indo que horário? Ih, maluco, me acompanha não, mano. Eu vou quando eu dar, compadre. Aí ele bota 2 horas da manhã, eu indo dormir, que amanhã eu tenho que ir. Evento no Senai Firjan, 10 horas da manhã. Aí ele, 2 horas da manhã, tô aqui na academia, cara, academia 24 horas. 2 horas da manhã, eu, porra, maluco, tô aqui.
Ah, cara, eu tô conseguindo malhar, gente.
Ah, eu tô no ar-condicionado, vendo malhar. Netflix, 2 horas da manhã, tu quer que eu vá pra academia, 2 horas da manhã, tá maluco, pô.
É quando eu tô conseguindo. Ó, eu vou ter que comer agora e tomar banho. E que horas tu acha que eu vou sair de lá? Entendeu? Por quê? Porque eu não lembrava que eu tinha o podcast que ele só me lembrou hoje. Me programei mal, tá vendo? Não deu pra malhar de tarde. Eu tinha reunião com a Fernanda, não podia também. Malhar de tarde não ia ter como. Mas é isso, cara. Eu também... assim, eu fiz muita parada maneira, como o Fabrício falou, né, no início do vídeo. Assim, eu venho no mercado de trabalho que me proporcionou conhecer pessoas muito bacanas em lugares que eu nunca conheceria se não fosse o mercado de moda e artístico, do audiovisual e etc. e tal. Nada disso, para mim, é tão grandioso quanto foi fazer o Se Joga. Isso é muito doido. Isso é muito doido, assim, você joga um evento que nem é o maior evento da face da Terra e tal, mas é a grandiosidade do projeto, assim, é muito bacana, sabe? Tipo, venceu muitas barreiras, assim, chega a ser um pouco emocionante a gente fazer o Se Joga às vezes. Então, eu adoro falar sobre isso, porque eu acho que é essa energia que rolou aqui, sabe? E aí é bacana, porque você sente que você está fazendo o negócio certo, aí você conversa e você vê outras pessoas fazendo, e que, porra, a gente nem conversou antes, e que estão fazendo a mesma coisa, assim, com a mesma cabeça, fala, caralho, estou no caminho, sabe? Tipo, isso é muito gratificante, assim. E a gente faz um trabalho que eu acho que é social pra cacete. entendeu? Os dois aqui estão falando disso o tempo todo, né? Esbarrando nisso o tempo todo. A gente trata pessoas, sabe? A gente cuida de pessoas. Isso é muito bacana. Então, para mim, sempre que quiser chamar, cara, estamos aí. E, Léo, vamos lá, né? Já 13, 14, a gente tem que fechar isso, cara. Essa conversa tem que sair. Dia 13, 14, e é pertinho do meu aniversário.
E a culpa foi minha, tá? Assim, vou deixar aqui também. Eu que... O papo não rolou por culpa minha.
Não, mas também se não ficar em cima de mim é foda, porque eu não sou um cara que anota as coisas, não, sacou? Do tipo, eu só falo, ok, vamos fazer. E aí, cara, do tipo, vira um limbo, assim, entendeu? Hoje o Rafa veio, tá certo o nosso papo hoje? Claro, é hoje, não lembrava, mas claro que tá.
Senão a gente fica, não vamos marcar, né? Já, o Léo foi a mesma coisa, a data foi hoje porque o Léo pediu pra ser hoje. Aí eu falei, tá bom,
mas
então.
Mas ele não lembrava.
Não lembrava, aí não, esqueceu. Aí eu tive que mandar um print do WhatsApp pra ele aqui, ó. Você que falou essa data,
eu
cara.
Eu botei na agenda do Google, ele berrou pra mim no celular.
É isso aí.
Pois é, eu tenho que começar a fazer
o arquiteto é organizado.
Eu só faço com o Se Joga. O Se Joga tem tudo planilhado até 2080. Porque a agenda do Google você bota lá para repetir o evento, né? Então vai lá, ó. Até 2080 tem tudo planilhado.
E falando nisso,
mas a minha agenda...
Quando é que é o próximo Se Joga?
21/4.
Feriado.
21/4.
É domingo, pô. Domingo.
Domingo.
É domingo.
Domingo.
É domingo. É o que eu chamo de final de semana lúdico fervente.
Boa.
Porque no sábado tem carne, churrasco e domingo tem Se Joga com bolinho. Nossa. De feijoada. É porque o gordo foca na parada, né?
E aqui no Rio, terça-feira é feriado, né? 23
aqui São João. É, 23 é. Mas é só no Rio, né?
Então, maluco, Rio, já é um dia de carne, outro dia bolinho de feijoada, pô.
Putz, aí tem mais dois pra recuperar ainda aqui no Rio, pra fazer o pacote completo.
Demorou.
Valeu, gente. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado você que tá ouvindo e vendo a gente aí até agora. Tamo junto, até a próxima. E prestigiem os eventos. Vá no Se Joga, vá na Iniciativa RPG.
Segue o Aftermath no Instagram.
Segue o Aftermath no Instagram, dá lá o joinha e vai lá e pergunta, pede um sorriso do Fabrício. Essa é a mensagem final desse podcast. Valeu, tamo junto, até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.